Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Sabe, porque está difícil de se relacionar. A classe também tem as suas diferenças. E assim, o pessoal mais progressista tem muita... quem está na diferença, né? É quem está jogando com as diferenças. Só que essas diferenças às vezes são estimuladas como coisas separadas, como se não pudesse se relacionar. E são estimuladas por um conservadorismo. Não, eles são... Né? Enfim, os conservadores se juntam em três pilares, bem facilzinho. Né? É. Três pilares já estão juntos, né?
Tá.
E a arte não, a arte está muito diversificada. Então, fazer um chamado desses...
A arte de todo o movimento progressista, né? Infelizmente. A gente precisa aprender um pouquinho com o outro lado. Infelizmente, mas é porque parece que estão melhor articulados e tem a construção de narrativas e a coisa de vamos junto. Acho que está faltando vamos junto.
Vamos junto para nós.
De verdade,
né?
Não, para nós.
Para nós.
Mas eu queria saber, Mauro, porque eu lembro que eu acho que foi no segundo ou terceiro dia, eu ficava acompanhando de casa, né? Porque moro em Santa Felicidade, para até o centro era uma caminhada. Mas que teve um dia que eu vi que entrou uma pessoa da Secretaria de Cultura e começou a mandar mensagem, e eu ficava ligando na praça e falei, gente, tem gente falando com o Mauro. Teve algum diálogo? Surgiu um diálogo, como é que foi isso e como é que está isso?
Teve sim. A própria Luciane Casagrande, num dia desses, quando terminou a live, ela foi até a praça, convidou a gente para entrar, a gente foi, tomamos um...
Ai, perdi
um
essa!
Um cafezinho com ela.
Que ótimo!
E assim, o diálogo está aberto.
Uhum.
O diálogo está aberto, sim. Não é uma... Não existe uma rigidez para a conversa. Eu não sei o que está aberto, se está aberto para a modificação, a transformação, sabe? E aí é que a gente achou que a gente precisa se fortalecer um pouco mais, porque está muito lento ainda o processo, está muito lento. E o Estado em si não está depositando nada na cultura.
O relógio está parado mesmo.
O relógio está parado. É. Quer dizer, veio dinheiro da federação, né? Veio dinheiro do MINC, o dinheiro está lá dentro, está sendo, enfim, lentamente distribuído. E o Estado não se mexeu, o Estado não fez absolutamente nada. Vai fazer lá montar o Pompidou lá em Foz do Iguaçu.
Ah, é.
E que são 200 milhões.
É.
E para a cultura do Estado, absolutamente nada.
Imagina assim, e para as periferias,
e
não
pra...
é?
Não, imagina.
O Kenny, ele apareceu lá na praça? No fim, eu não acompanhei o Kenny Roger.
Ainda não. Apareceu foi o Elton, que trabalha com o Kenny. Foi lá, ficou junto, a gente está conversando. E o Kenny logo ele aparece.
Aparece, porque o Kenny, ele tem um trabalho fantástico, assim, de levar a arte para a periferia, sabe?
Sim.
Tem essa preocupação, esse olhar, porque assim, tá difícil aqui, imagina você conseguir pulverizar e levar para lá,
sim.
Né? O Mauro ainda tá fazendo um junto na organização que a gente tem de levar pessoas. Preciso contar que o Mauro foi na comunidade com o Richard na contação de história. Daí o Richard começa a contar a história e as crianças ainda estão ali meio ressabiadas, né? Que esse cara tá contando? Nananã. Aí os olhinhos brilham, daí o Mauro vai lá e começa a encenar a história. Aí quando você vê, tá a criança, tá a mãe da criança, tá a criançada toda dançando, encenando. Aí já pergunta, quando é que tio volta? Gente, isso é sensacional. Você vê aquelas... E teve uma criança que ele tirou pra dançar, que eu falei, nossa, o Arthur não vai de jeito nenhum. Você já conhece o perfil da criança. Quando você vê, tá o Arthur lá dançando, curtindo. Quer dizer, como a gente precisa levar esse brilho pra eles,
Precisa demais. Eu vou dizer que a gente vive numa sociedade, eu vou chamar de sociedade burra. Ah, é bem impossível não falar isso. E não é nem a sociedade em si. Governanças burras.
Ah, isso.
É. Muito burras. É, aproveitando muito pouco esse conceito, com muito medo de que a cultura vá roubar-lhes, vai tirar o seu poder. A cultura conserta, a cultura tira a violência, a cultura reduz, cuida da saúde das pessoas, dá emprego, trabalho, movimento, cria, melhora as relações familiares.
Tira da invisibilidade.
Tira da invisibilidade. Não sei, talvez não seja isso que eles queiram. Eu fico um pouco preocupado, né? Porque tá mais do que na cara a potência da arte, da cultura numa recuperação de vida social, econômica, questão de saúde, tudo. E não. Uma resistência, sabe? Quando se fala em grandes business no Brasil, 400 bilhões, 500 bilhões, o dinheiro sai rapidíssimo e vai, é distribuído. Nossa, vocês não têm ideia do grau de burocracia que a gente tem para conseguir fazer um projeto.
Pífio, né? Com dinheiro que nem
com,
ela...
Com dinheiro que é uma nada, né? Uma quirera. Uma quirerinha. Sabe? O grau de burocracia, a dificuldade de se montar um projeto... A prestação de contas, a rigidez na prestação de contas. Sabe? E as pessoas ainda ficam falando mal, dizendo
que
o artista...
Nossa, não colaboram, né?
Não, de jeito nenhum.
É por isso que eu falo, né? São as narrativas que crescem de uma forma, tal das fake news, que é muito
não é
triste.
Por acaso, né? Eu acho, pelo menos, que isso não é por acaso. Isso é um projeto, né?
Não é por acaso.
Isso é um grande projeto para que as coisas fiquem como estão, né?
Sim.
Porque
sim.
Isso dá lucro, né?
Sim.
Estar como estão. Então... Trazer isso, quer dizer, uma ideia linda, óbvio, né? Se a gente sabe que quando se coloca, quando se investe, né, na arte, a gente vê isso, você vê quando a gente fala de outros países que consideramos mais, vamos falar adiantados, mas assim, que investem mais na arte, como países da Europa, alguma coisa assim, e muitos brasileiros vão lá e se comovem com aquela arte acontecendo em todos os momentos e tudo mais. E quando traz para cá, não. Né? Aqui não. É uma coisa de lá, né? É uma coisa engraçada isso. Porque, e aí vê como se aquilo fosse mágico, como se aquilo fosse uma característica daquela população. E não vê que a arte é universal.
Sim,
né?
Sim.
E é o desenvolvimento disso que vai fazer com que nós saiamos. Né?
Saiamos.
Falei bonito. Né? Né? Se nós saímos desse estado de coisa, desse cachorro abandonado que muitos brasileiros acham que o Brasil é, para um país melhor, né? Um país único, um país bonito, como nós já somos, né? Assumir essa coisa bonita.
E a arte, né? Mas ainda, quando a gente está lá, a gente está falando de Paraná, mas nós estamos em Curitiba. E Curitiba. Sabe? Curitiba é assustador, a capital da cultura, a capital da inteligência, a capital do pinhão,
a capital mais inteligente do mundo, né?
Mais inteligente do mundo. Onde é que está a arte?
Onde está tudo isso?
Onde é que está a arte? Sabe? Onde é que está a arte? É assustador. Assustador.
Mas eu tô achando interessante até essa manifestação da arte como resistência mesmo, né? De você trazer um pouco de leveza à resistência também, porque não é só no bate-boca, não é só nesse confronto. Eu acho que a arte, ela também acaba trazendo essa forma que você vai meio que uma amálgama, né? Você vai entrando no outro de uma forma de dar força para resistir mesmo.
Sim.
Porque a gente tá todo mundo...
Tem uma frase que ele fala assim, né? A gente precisa fazer um movimento. E quando a gente movimenta um movimento, o movimento, né? É uma frase. E é bem isso, né? Eu acho que é a partir do momento quando você vai, se propõe a fazer essa arte, né? E mexe com todo mundo que vai mexendo em volta, né? Eu acompanhei também pelo Instagram, sabe? É muito interessante. Eu falei, nossa, que corajoso, né?
Sim,
chegar lá de manhã e começar a mexer com isso aí, né?
Só preciso falar aqui. A Kelinha, lá da comunidade Nova Esperança, mandou uma mensagem. Amo vocês.
Ah,
a gente ama você também, Kelinha.
Beijo. Beijo.
A Kelinha, só para vocês saberem, ela já no, logo que a gente começou lá aí na comunidade, já uns 3, 4 anos, a Kelinha falava assim: eu tenho um sonho, eu queria muito fazer um cinema aqui na comunidade. E aí que chega o nosso amigo Bob Zucon, vai lá, junta o pessoal, junta a Kelinha, mais uma galera na comunidade, entram num edital lá, acho que foi no Paulo Gustavo,
Paulo,
né?
Gustavo.
E
é,
constroem, fazem lá, ganham o Cine Clube Nova Esperança, que é sensacional.
É. É.
Né? Então, aí, parabéns, aí, Kelinha, seu
e
sonho.
E aí eu só falo isso, quando eu falei onde é que está a arte, e, talvez eu tenha até ido para outro caminho. A gente sabe onde é que está a arte. Né? Onde é que está o aporte, o suporte, a injeção, a isso, percepção de que a arte está acontecendo em vários lugares e poderia acontecer muito mais.
Muito mais. Sabe?
Porque ela dá vida para as pessoas, ela tira as pessoas da alienação, ela tira as pessoas da doença, ela tira as pessoas da solidão.
É.
Né? O que é um baile para os idosos.
Nossa,
é maravilhoso, baile, a dança.
Você
né?
sabe que tem um projeto, teatro,
né?
Ou tem um projeto em Ponta Grossa que atua dentro do CRAS, que é um trio, acho que uma banda, que eles vão para tocar as músicas antigas, para tratar esses idosos, para trazer um pouco mais de alegria, para tirar da solidão, e que tem dado um resultado assim, incrível.
Tem um amigo meu, o Dirceu, vou falar o nome dele, talvez ele seja, ele está morando lá em João Pessoa. E ele, alguns anos atrás...
Seu Krainsky.
Krainsky, né?
Meu aluno.
Ah, sim. Meu grande amigo. Né? Tem histórias com o Dirceu. Muitas histórias com ele. Nós fomos para Cuba uma vez.
Olha.
Né? Apresentaram o trabalho de AIDS quando ele era secretário de saúde.
Ah, ele, né? Você contou
a
história.
E eu era, tinha um projeto chamado Mães da Vida. E fomos para... Assim, uma semana mais maluca da minha vida. Mas... E ele tem isso, porque ele trabalha, né, com o Parkinson, que foi acometido com o Parkinson muito cedo. E o Parkinson, quando a pessoa acomete muito cedo, ela dá muitos problemas mais rápidos, entende? Muito rápido, assim,
a evolução,
a modificação corporal e tal. E ele fez isso de arte. E ele transformou aquilo em arte, né? Ele fez teatro, sim, ele fez circo. E ele falava uma coisa que... não sei se ele vai permitir, né, trazer isso, uma coisa que ele me trouxe. Ele falou que uma vez ele estava no shopping e ele e o Parkinson tem um problema do congelamento. Quando a pessoa fica muito tensa, ela congela. E ele estava no shopping fazendo uma compra e ia, por algum motivo ali, o pressionado, ele congelou, tem esse congelamento. Não sei se é um nome técnico para isso. E aí, no momento que estava ali, o pessoal achou que ele estava bêbado, porque ele não conseguia perguntar as coisas, ele não conseguia fazer. E o segurança botou ele para fora e jogou ele fora, como se ele tivesse invadido.
Nossa,
e ele falou que foi um momento de humilhação, porque ele estava congelado. E aí, onde trouxe isso para a arte, ele falou assim: é interessante quando eu estou no palco, e ele fez todo um grupo, né, com pessoas com Parkinson, que ele falou: aqui, com a cara de palhaço, eu posso tremer, eu posso gaguejar, eu posso fazer isso e fazer isso de arte. E é um trabalho lindo, né, que ele faz. Né? Lindo.
Faz. Ele trabalha um trabalho lá. Ele está em João Pessoa,
João,
né?
João Pessoa.
Ele faz, ele quando ele chegou, ele se inscreveu no meu curso e ele chegou tremendo. Eu falei: caracas, como é que eu vou lidar aqui que esse cara tem? Porque ele não falou nada. O que ele tem? Sabe? Logo depois, um mês depois, ele já estava falando que ele era um boneco de posto.
Ele
ficava com os braços todos. Ele fazia stand-up, ele ria.
Né?
E esse é um negócio muito maluco, porque no 10 para as 8, eu, por exemplo, fui primeiro dia, eu só gravei. Eu não sabia que eu ia fazer live. Eu não sabia nem o que ia fazer. Sabe? Eu cheguei lá e gravei.
Não sabia nem usar o pau de selfie.
Não, eu comprei para isso. Né? Eu falei: vamos lá. E, aliás, que coisa boa esse pau de selfie. Nossa,
adoro.
Boa, como ajuda. E eu cheguei lá no primeiro dia e gravei algumas coisas. Fiz a proposta: vou ficar aqui na frente, o relógio é esse, está parado, vou vir aqui, e as pessoas que quiserem vir aqui bater um papo sobre cultura, sobre arte aqui comigo, pode vir. Fiz esses convites e tal. Dia seguinte, sentei lá, e aí eu cheguei meio em cima da hora, abri a live no carro, e eu falei: vou abrir live. Abri a live. Entrei, sentei no banco e tal, daqui a pouco aparece um cara de bengala também. Né? Um cara de bengala passou por trás, foi, chegou: opa, você é o Mauro? Eu sou o Azaf, eu sou músico. E eu vi aí o seu movimento, o Azaf sentou do meu lado. Azaf é um cara que tem 34 anos, 35, e tem esclerose múltipla.
Ai, que tem um irmão.
Que tem um irmão com síndrome de Down. Moram essas duas figuras sozinhas num apartamento. E Azaf é um músico maravilhoso, acabou o mestrado dele, está entrando para o doutorado, um cara inteligentíssimo. E ele passou a ficar esse mês inteiro. Né? Ele faltou, ele ficou um pouco doente logo depois, mas logo ele voltou e completou mais uns 20 dias lá na praça. E todo dia ele chega lá e pega o violão e canta e toca e fica fazendo um fundo musical para a gente. E é muito maluco, aí foi Maurício Vogue, olha só a arte, né, como ela é, foi Maurício Vogue um dia com o Denorex, estava falando antes, quem são as pessoas, Denorex, foi lá todo mundo, Rosana Staves, o Sérgio Justen, o maestro, tá me sumindo aqui, o Gilson Fukushima, enfim, estavam todos lá. Maurício Vogler com câncer também, né? E brincando com câncer, brincando, sim, falando e tal. Então ali, três casos, né? O Disseu, no caso com Parkinson, o Azaf com esclerose múltipla e o Maurício com câncer. E se vê que a arte dá uma qualidade de vida para eles.
Sim, é impressionante, né?
Dá uma capacidade de se relacionar, de não cair num buraco, de não se render.
É, não se vitimizar demais daquilo, né? Eles conseguem dar uma volta, né, por cima e de mostrar assim, sim, eu tenho esse problema, mas esse problema não me define,
não,
né, de jeito nenhum. Isso é fantástico, o Disseu, assim, é maravilhoso, é meu amigo de muitos anos, né, muita história,
Disseu,
mas
ele tem um grupo de palhaços lá na Paraíba.
Praiaços.
Isso, exatamente.
E vamos
intervalo, não?
Intervalinho?
Eu não sei.
Vamos continuar, porque senão, né, vai parar aqui no que tá bom. Vamos embora.
Tamo junto.
É, contado Cidades Mortas. Vai continuar. Eu assisti uma, mas eu quero assistir outra.
Vai continuar mesmo, porque.
Como é que é o Cidades Mortas?
Conte, que é lindo.
Conte.
Cidades Mortas é. Ele tem um pouco a ver com o 10 para as 8, no sentido de que eu e a Mari estava trabalhando comigo lá, e a gente nesse trabalho de administração do espaço excêntrico, ela foi minha aluna lá também, e nesse processo a gente foi conversando, vamos montar um espetáculo. E a gente tentou um que eu tinha escrito sobre relacionamento, não estava fechando. Parece que tinha alguma inquietação em mim e nela, que a gente precisava de um espetáculo muito específico, para falar de alguma coisa muito específica. E tinha um trabalho que eu vinha fazendo há algum tempo em cima de um conto do Monteiro Lobato sobre que se chama Um Homem Honesto, que é do livro de contos Cidades Mortas. Só que a gente não queria, a gente não tinha, Cidades Mortas ainda não estava como nome do. E a gente pegou e esse conto fala sobre honestidade, esse debate, honestidade, mas pô, é muito difícil. Como é que você debate honestidade, só honestidade, numa obra de trabalho? Que relação você traz, que contraponto você traz para você dizer assim, tá, tinha um homem e tal que achou uma maleta de dinheiro e devolveu essa maleta. E todo mundo ficou louco com ele e ele perdeu o rumo da vida. Sabe? E aí a gente falou, não, tem alguma coisa que se chama corrupção, né? Enfim, contraponto, honestidade e corrupção. Corrupção no Brasil é o quê? E a gente começou a pensar em voltamos lá para a chegada das caravelas. Né? Pero Vaz de Caminha, a carta de Pero Vaz de Caminha. E lemos a carta e começamos, bom, é isso aí, aqui já diz alguma coisa, né? Chegaram numa terra maravilhosa, linda, com um povo que era guerreiro, mas um povo que tomava banho, que era limpo, que era bonito, sabe? Que tinha uma relação muito forte entre eles, e chega esse povo de navio com as roupinhas encardidas, comendo mal, sujo, doente,
fedido.
Fedido. que não tomava banho, não gostava muito do ato de tomar banho, e praticamente corrompe toda essa cultura dessas terras, e essa cultura brasileira, não é? A cultura que existe antes de nos tornarmos Brasil, né? Corrompe todo esse processo e a gente se torna o que a gente é hoje.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.